Olá, boa noite. Já é noite? Não, ainda não é noite. Boa tarde. Boa tarde, quase noite. A gente está numa série de reformas, né? E todo bom crente sabe que existem as cinco solas. E quando o Rodrigo comentou comigo pela primeira vez, eu me senti de um jeito diferente. A minha infância foi nos anos 90, não sei quantos aqui partilham do mesmo período. E existia uma série, que não era um desenho, mas era uma série chamada Power Rangers. E os Power Rangers, você tinha às vezes ali em um momento, quando você pensava que tudo tinha acabado, do nada surgia o Ranger branco, ou o verde, ou o preto, ou o vermelho, dependendo da versão, dependendo do casting. E ali as coisas mudavam, de repente acontecia algo inacreditável, porque um elemento surpresa apareceu. Com toda certeza, você que assistiu todas as cinco solas pensou: uau, nesse domingo 29, o último domingo, né, último domingo de outubro, certamente vamos começar uma nova série de mensagens ou fazer ali algum tipo de encaixe numa mensagem mais free. Eis que voltamos para a série de reformas. Você não esperava isso, mas cá estou eu, certo? Conversando com o Rodrigo, a gente entendeu que faltava um pouco, não por faltar de fato, mas seria interessante a gente fazer uma espécie de apanhado histórico acerca dessas cinco solas. Passamos por todas elas em pregações, passamos por todas elas em seus contextos teológicos, mas é necessário uma espécie de amarração histórica sobre como elas foram feitas e de onde elas surgiram. A princípio, as solas elas não foram construções da reforma, foram feitas depois da reforma. Algumas das reuniões, como, por exemplo, do sínodo de Dort, lá do século XVII, já não mais do XVI, onde algumas pessoas se questionando do que era ser uma igreja reformada chegaram nessa síntese de cinco solas. E essas solas representam o que era a realidade de um mundo no século XVI e, dadas as devidas proporções, também do mundo no próprio século XVII. Então, quando falamos de fé, quando sola fides, ou a própria ideia de solos Christus, das duas solas sendo trabalhadas, existe a fé trabalhada na mediação e no ofício sacerdotal apenas de Cristo, e não na figura de imperadores, de príncipes e do próprio Papa. Alguns de vocês podem não ter esse contexto muito vívido na cabeça, mas quando a gente sai do processo de feudalização da Europa do século XV para o século XVI, você tem uma série de fragmentações políticas ali acontecendo e os príncipes tinham muito poder, ao passo em que nas instituições religiosas o Papa era a figura mais poderosa do mundo, em contraposição por vezes com alguns outros príncipes mais poderosos e supostos imperadores que estavam nascendo mais em legitimidade do que de fato, propriamente dito. Então, quando falamos de apenas fé em Cristo, ou só Cristo e só a fé, diz que o único ofício capaz de fazer uma mediação eficaz para salvar a sua vida, ou salvar você do mundo, salvar você do pecado, é o ofício do próprio Cristo. Na sequência, você tem também o sola scriptura, que por vezes ele é muito reforçado em ambientes mais reformados, na ideia de que a pregação ela deve ser apenas cristocêntrica ou apenas voltada à exposição propriamente do texto, e o contexto histórico disso vem acerca de constituição e governo pertencendo apenas a Deus e não a outras figuras em âmbito secular, como, por exemplo, no século XV, nas idas do século XV, o Papa tinha poder tamanho para poder dividir o mundo entre dois países propriamente ditos, no que você deve ter estudado na sua escola no Tratado de Tordesilhas, onde o Papa, a partir dos desdobramentos de uma de suas bulas, ele literalmente traça uma linha, que na verdade são duas, ele traça uma linha que divide o mundo entre Portugal e Espanha. Ou seja, é uma figura extremamente poderosa a esse nível. Ao passo em que, quanto figura de legitimidade do Sacro Império Romano-Germânico, Carlos V, o imperador de tudo, tal qual Daenerys Targaryen, junta para si ou aglutina na sua vida, em quem ele era, diversas titulações como representante da Casa da Áustria, legítimo imperador do Sacro Império Romano-Germânico, aquele escolhido por Deus para governar, o homem que unificaria futuramente a Península Ibérica e governante do Novo Mundo nas Américas espanholas desse contexto, que já tinham ligação com Carlos V. Vulgo, imperador do mundo. Então eram pessoas muito poderosas, que suas canetas, suas determinações, elas poderiam transpor ordens religiosas, transpor decisões que as pessoas, por vezes, poderiam fazer no seu dia a dia. E aí o Sola Scriptura aparece no sentido de constituição e o governo representados apenas pela palavra do próprio Deus, certo? As cinco solas, elas não estão surgindo gratuitamente. Existe um forte contexto histórico por detrás delas. Assim como o sola gratia, quando falamos da graça concedida, era muito comum que a figura desses tipos de governantes sejam de autoridades espirituais, né, quanto o clero secular da própria Igreja Católica, ou a mesma figura de imperadores e príncipes, propriamente ditos, onde o próprio Lutero ele é protegido do sacro imperador por um príncipe, Frederico II. Os imperadores, os príncipes, essas figuras seculares de poder, gozavam de grande prerrogativa para concessão de graça, no sentido de indulto, perdão, proteção, favor àqueles que eram seus súditos. E a sola gratia surge no sentido de o único capaz de efetivamente salvar ou mostrar de fato a graça verdadeira é o próprio Evangelho, é próprio Jesus Cristo. Eu não preciso despender de tanta força para que você entenda que as cinco solas estão todas interligadas. Mas a ideia é que você entenda, que a gente entenda, que essas solas não estão nascendo em um contexto aleatório. Existe um forte contexto histórico por trás delas que nós trabalhamos aqui com vocês ao longo da nossa série, certo? E hoje você deve estar se perguntando que a gente vai fazer que tipo de sola. Existe uma construção muito posterior na igreja que já foi sinalizada por Calvino em alguns de seus textos, por outros reformadores ao longo da história, mas que ela se torna mais vívida nas idas do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial, quando a igreja reformada ela começa a ser assolada por movimentos de contextualização radical, ou a própria alta crítica, também chamada de liberalismo teológico, onde alguns entendem que a reforma que deveria continuar no Evangelho deveria transformar alguns tópicos importantes. E ali, os mesmos reformados, não por história, né, porque eles já não mais estavam vivos, 400 anos depois, aproximadamente, mas os mesmos herdeiros dessa tradição reformada se juntam para pensar na igreja reformada sempre se reformando à luz da palavra de Deus. E não apenas pelo livre desejo de pessoas de contextualizarem ou de transformarem algumas ou outras práticas. E hoje, eu queria que a gente se concentrasse um pouco em cima de um texto do apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1. Eu convido você a abrir inicialmente, embora ela esteja projetada ali em breve, mas eu vou fazer com vocês uma caminhada um pouco diferente. Nós vamos ler os 10 versos iniciais, só que eu vou me concentrar na nossa conversa de hoje aqui nos versos de 5 a 9. De 6 a 9, perdão, os versos de 6 a 9, para, na sequência, algumas das aplicações serem feitas dentro dos versos de 1 a 5, e, por último, a gente fala um pouco brevemente sobre o verso 10, certo? Então, abrindo aí em Gálatas 1, no verso 1, mais alguns segundinhos aí para você abrir, vamos seguir a leitura. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou admirado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, que seja maldito, em melhores traduções, que seja anátema. Conforme disse antes, digo outra vez agora, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja anátema. Pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Apenas até aí, no verso 10, Vamos orar para a gente começar esse nosso momento de hoje. Oramos assim: Senhor Jesus, obrigado por esse momento em que aqui estamos, prontos a refletir sobre a sua palavra, sobre o seu evangelho. Eu peço, Senhor, humildemente, que você me conceda graça. Me conceda graça para que não sejam apenas minhas ideias, apenas minhas observações, mas que seja o teu Santo Espírito falando nesse momento aos corações aqui reunidos. Que o Senhor graciosamente passeie entre nós nesse salão, aplicando essa mensagem aos nossos corações. Que não sejam minhas ideias, que não sejam as ideias dos que aqui presentes estão. Prepara os nossos corações e mentes para receber a sua mensagem, nos colocando inteiramente presentes nesse lugar, prontos a glorificar o teu santo nome. Assim te oro no teu santo nome, Jesus. Amém. A carta aos Gálatas, existe uma espécie de divisão acerca de alguns comentaristas ou algumas pessoas que olham mais para ela, acerca dela ter sido a primeira ou a segunda carta escrita pelo apóstolo Paulo, voltada inteiramente para o público dos gentios. Você bem sabe que Paulo, como um cidadão romano, com uma instrução judaica, ele trafegava muito bem nesses dois mundos. Ele sabia muito bem pregar, evangelizar, convencer com a sua capacidade retórica e a sua pena o público judeu, pois ele sabia exatamente como funcionavam os trâmites da perspectiva judaica, ele sabia o que o judeu pensava, como chegar àquele lugar de reflexão do povo judeu. Mas ele também conhecia muito bem a cultura dos gentios. E ele, né, por algumas tradições, vem ele como o apóstolo aos gentios. E a sua primeira carta, ou a segunda, a divisão fica entre ser Gálatas ou ser a carta aos Tessalonicenses, certo? Sendo essa carta resultado de uma de suas primeiras viagens missionárias ao público gentio, registrada ali em Atos 13 e 14 para a região da Galácia, certo? Atual Turquia, mais ou menos ali a porção sul, se eu não me engano muito, Antioquia da Pisídia, Derbe e outras tantas cidades, se eu não me engano, Listra também estava nesse contexto da região da Galácia. E algumas de suas primeiras igrejas plantadas foram exatamente a igreja aos Gálatas. O esforço de plantação de igreja na Galácia foi muito intenso. Existem relatos na tradição, relatados por vezes em alguns outros escritos paulinos, de que durante a pregação, por vezes, Paulo já chegou a ser apedrejado enquanto pregava. Alguns outros textos de Paulo dizem sobre carregar em seu próprio corpo as marcas de Cristo. E alguns estudiosos vão dizer que essas marcas de Cristo são justamente escoriações acerca de alguns apedrejamentos ou chicotadas das famosas quarentenas que ele levou por algumas vezes enquanto pregava, não só na Galácia, mas em outros contextos. Então Paulo tinha uma confiança muito grande acerca daquilo que os Gálatas estavam vivenciando quanto um evangelho poderoso. Afinal de contas, um de seus pregadores foi apedrejado enquanto pregava, e ao cair semi-morto, as pessoas vão lá com muita atenção para ver se está tudo bem, levantam ele literalmente se limpa e segue pregando. Falam: como assim? Você não vai parar? Não vai se recolher um pouco? Não, não, gente, vocês não estão entendendo, isso é normal. O evangelho tem que continuar. E isso, de certa forma, inspirando a igreja da Galácia, ele tinha plena convicção acerca do que aquela igreja poderia estar vivendo naquele contexto. Isso faz com que ele, quanto um pai espiritual para aquela comunidade, tenha um zelo muito grande pela espiritualidade então nascente nesse povo da Galácia. São igrejas muito jovens, todas elas com menos de 10 anos, no momento em que essas cartas são registradas. O zelo que, por vezes, um pai espiritual tem para com alguém, não sei se você já teve esse tipo de oportunidade na sua vida, de acompanhar um alguém que você evangelizou, que você teve o privilégio de discipular e observar essa pessoa dando seus caminhos na fé cristã. Por vezes, quando observamos pessoas nesse sentido, que nós cuidamos tão profundamente, caminhando por caminhos que não são tão interessantes assim, o nosso coração em muito se aperta. Um autor chamado Oswald Smith, em um livro chamado Paixão pelas Almas, ele diz que esse esforço de pregar e assistir o Espírito convertendo corações é chamado de parto de alma. A figura, de fato, de você ver uma pessoa nascer, ela é muito viva. Quando pregamos o Evangelho e acompanhamos as pessoas se tornando mais maduras nessa caminhada cristã. Então Paulo tinha um zelo gigante pela igreja da Galácia. Isso explica a sua virada de chave abrupta dos versos 5 para o verso 6. Se você está acostumado em ler um pouco das cartas de Paulo, você sabe que por vezes quando quando ele termina as suas saudações, ele passa por uma espécie de agradecimentos mais tranquilos, falando, manda um salve aí para Priscila, manda um alerta, oh, salve galera, vai comentando ali com alguns que facilitaram o trabalho naquele contexto, por vezes o mensageiro que tratou, mas aqui não. Do verso 5 para o verso 6 é literalmente uma virada de chave muito abrupta, onde ele termina a sua saudação e já parte para estou espantado com o que está acontecendo. Ou seja, existe um forte tom de urgência em Paulo no que diz respeito àqueles que estavam pervertendo o caminho da Galácia, ou dos crentes gálatas, certo? Esses que estavam pervertendo eram os chamados judaizantes de direita. Calma, não estamos falando de política, naquele contexto não existia, a Revolução Francesa só vai acontecer muito tempo depois, certo? É porque no Concílio de Jerusalém, registrado ali em Atos 15, os judaizantes se assentavam à direita de Tiago, certo? Tiago, apóstolo. E ali eles eram chamados de judeus de direita. Então eram esses personagens da grande controvérsia do Concílio de Jerusalém acerca da permanência ou continuidade de algumas práticas judaizantes, eram esses que estavam pervertendo o caminho dos Gálatas. Dito isso, eu queria que a gente concentrasse os nossos olhares nesse momento inicial ao verso 6, que está projetado aqui. A minha tentativa é de fazer com que a gente acompanhe totalmente por aqui. Embora seja interessante você estar com sua Bíblia aberta, seja no seu celular, peço que se você está com ela aberta no seu celular, que você humildemente trave as notificações, pois eu sei que alguns aqui me conhecem muito bem e sabem que o meu time do coração está jogando nesse exato momento. Então, por favor, não façam expressões acerca do que pode estar acontecendo nesse exato momento na Serra Dourada, certo? Por favor, eu peço encarecidamente isso. E aí a gente acompanha aqui, e sempre que a gente tiver no verso em questão, nós estaremos grifando ele aqui de vermelhinho, tá? Para a gente não se perder muito sobre isso. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O termo aqui de estar passando ou estar deixando é semelhante à terminologia militar da deserção, certo? É quando um soldado ou um oficial do exército em missão, ele está de fato ocupando um posto que ele não pode abandonar esse posto, correndo riscos, em alguns contextos, até mesmo de pagar com a própria vida, caso ele saia desse contexto de missão. Então, o termo aqui é desertar da fé. Me admira que vocês estejam desertando, certo? Aqui é necessário fazer algum tipo de observação acerca de algum tipo de controvérsia que eventualmente pode existir. Lembrando que estamos em uma perspectiva de uma igreja batista que é signatária de tópicos de uma igreja reformada. Então, não acreditamos, pelos documentos que temos aqui entre nós, não acreditamos que salvação é algo que se perca, certo? Então, o que estamos observando aqui não é um movimento em que, eventualmente, os crentes da Galácia, eles estão deixando de ser crentes e vão voltar a ser crentes. Eles estão abandonando a fé e eles estão voltando para a fé. Deus não está brincando de liga e desliga com eles, né? De agora você é salvo, agora você não é mais. Agora você é salvo, não está mandando bem, então vou desligar mais. Até porque a salvação ela não se dá pelo que você faz, mas ela se dá por um movimento espiritual do próprio Cristo que te chama da morte para a vida, por ação miraculosa do Espírito Santo aplicando a vida dele em você. Em breve, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, não é que esses gálatas estivessem abandonando a fé, mas eles estão vivenciando uma fé torta, uma fé troncha. E aqui a gente pode tirar como perspectiva desse texto a ideia de que é possível sim, é viável sim, você ser crente, você viver, ser um seguidor de Jesus Cristo e viver a sua espiritualidade de um jeito errado, de um jeito torto, de um jeito estranho. É possível. Mas o que nos gera a grande esperança é que o maior interessado na manutenção da nossa espiritualidade sadia ou na manutenção de uma boa conduta perante ao próprio Deus é Ele mesmo, Deus. Então, em algum momento, Ele vai te trazer a consciência daqueles seus atos errados, nem que seja por uma repreensão tão firme quanto essa repreensão paulina. E aqui a gente também observa o como os efeitos de uma igreja deformada, que seria exatamente o oposto de uma igreja reformada, uma igreja deformada acontece não apenas no século XVI, mas uma igreja deformada ela ocorre desde muito tempo antes. A gente poderia observar, por exemplo, os efeitos de uma deformação da igreja no episódio dos hebreus para com Moisés, no bezerro de ouro. Também uma série constante ali de deformações, podia ser uma próxima série nossa da Mosaico, né? Deformas, né? Onde analisaríamos uma série expositiva no livro de Juízes. Pois, Juízes, você observa diversas deformações do povo de Deus. Onde a igreja, e aqui entendendo a igreja quanto comunidade dos santos, ok? E aqui a comunidade dos santos ela vai caminhando por uma vereda muito complicada, muito estranha, e tudo dá errado, e aí você retorna. Tudo dá errado e você retorna. É muito curioso você observar esse movimento pendular no livro dos Juízes, onde alguém tem sempre uma boa ideia, ou um legislador começa muito bem. Logo na sequência, a sua queda ela é vertiginosa, tudo dá errado, e aí surge um outro legislador para que novamente você possa resgatar e reformar aquele contexto. Também observamos o ofício profético, presente ali em grande parte do Antigo Testamento, dos profetas maiores e menores, onde constantemente se utilizam de uma ferramenta de exortação, certo? Tentando corrigir os caminhos daquele povo de Deus que estava sempre transitando por lugares não muito interessantes. Se você já teve a oportunidade de ler o Antigo Testamento, às vezes dá até um pouco de agonia, onde você vê que toda vez o povo de Deus faz as mesmas coisas erradas. É tudo muito claro quanto ordenança. Não faz isso aqui, não. Aí, exatamente, o que é que se faz? O errado. E ali, né, vai, levanta-se um profeta, explica que não pode, cai-se em juízo, vem os povos do norte, acaba com tudo e volta. Ou seja, você observa movimentos de deformação e de reforma muito constantes ao longo da história veterotestamentária. Mas também percebemos ali evidências na Revolução dos Macabeus. Não sei se você lembra de quando você passa do Antigo para o Novo Testamento, geralmente, nas suas Bíblias mais antigas, você tem 4 páginas em branco, simbolizando os 400 anos de silêncio, onde muitas coisas históricas aconteceram, como, por exemplo, a Revolução dos Macabeus, que são um grupo de pessoas que se levantam contra opressões acerca do culto judaico, preservando esse culto judaico até dar o nascimento de uma nova, e eu vejo desse jeito, seita, quanto os fariseus. Veja, os fariseus, quando se levantam, são como reformadores daquele contexto, pois eles preservavam uma espécie de sã doutrina judaizante. Só que esses mesmos fariseus se transformam nos antagonistas de Jesus Cristo na narrativa dos 4 evangelhos, onde esses que foram reformadores agora estão totalmente deformados pela defesa cega de preceitos e a não observância de quem é o próprio Jesus Cristo que ali caminhava com eles. Na sequência, você observa as muitas cartas de Paulo, Pedro, João, sempre exortando a igreja a modificar algumas coisas. O que não é a carta aos Coríntios, senão um relato um tanto quanto bizonho da vivência da igreja dos Coríntios. Gente processando gente. Utilização equivocada de dons espirituais, um pensando que era mais importante do que o outro porque fazia determinada coisa, o outro que tinha treta e era entregue para Satanás para ver se melhorava um pouco, e eu sou de fulano, e eu sou de ciclano, e etc. O que não é a carta aos Coríntios, senão um grande relato de uma igreja, talvez até muito aos moldes contemporâneos, certo? E caminhando ao longo da história, observamos os movimentos de Justino, Constantino, e até chegando aos pré-reformadores como Wycliffe e Hus, como alguns dos que levantaram essa perspectiva contra alguns abusos do clero católico daquele contexto, do século XV, já XVI, para que chegássemos à reforma protestante do século XVI. O que eu quero dizer com tudo isso? É comum que a igreja se deforme. É muito comum. Por quê? Porque a igreja é uma comunidade de gente ruim, de gente pecadora, certo? Esses pecadores que aqui estão buscam viver uma vida alinhada com a graça de Deus, alinhada com o Evangelho, mas eventualmente falham, e falham miseravelmente nisso. Então é muito normal que a igreja, a princípio sadia, apresente traços de uma deformação, como fruto do pecado existente em cada um de nós. Então cabe a todos os aqui presentes zelar pela doutrina a partir de sua própria vivência. Ou quem nunca, quanto muito tempo já, quanto seguidor de Jesus Cristo, não pensa assim, poxa, quando eu era... recém-convertido, eu lia 2 a 3 capítulos da Bíblia por dia. Hoje eu leio de 2 a 3 capítulos da Bíblia por ano. Ah, eu já li a Bíblia uma vez só, está tranquilo, não preciso ficar lendo o tempo todo. Ou tinha uma vivência devocional ali muito, muito intensa, de cultos nos lares, e pequeno grupo. E hoje mal vai no pequeno grupo do seu grupo que se reúne aos sábados, quinzena. Opa! Às vezes algumas verdades elas saem, não é mesmo? Enfim, ou seja, você por vezes falta algumas programações porque você pensa, não, está tranquilo, já estou salvo. Esse é exatamente o tipo de movimento de deformação. O evangelho ele é necessário de ser visualizado e pregado para si mesmo constantemente. Nossa carne, nossa espiritualidade, ela milita contra a graça de Deus que nos chama. É quase como se fosse uma espécie de escada rolante. Não sei se você já viu esse tipo de analogia. Onde você pensa que quando está subindo está bem, só que quando você estaciona, ela naturalmente te joga para baixo. Você precisa constantemente estar se movimentando, buscando a Deus, tendo leitura bíblica, tendo reflexão, tendo espiritualidade viva, certo? E é isso que nos mostra que a reforma do século XVI, sem sombra de dúvida, não foi a primeira e nem será a última, quanto já aconteceram diversas outras, e posso dizer que estamos em curso de algumas pequenas reformas. Talvez não tenhamos mais, por uma contextualização histórica, uma reforma que mude os destinos de toda uma espiritualidade de um continente inteiro ou de um mundo inteiro. Mas pequenas reformas sempre existirão. E aí chegamos ao verso 7, onde Paulo segue dizendo, o qual, referente ao Evangelho, não é outro, senão que há alguns... que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho por si só representa uma boa notícia, certo? E é como se Paulo não se corrigisse, mas ele aprofundasse um pouco do que ele está dizendo aqui, no que diz respeito a, veja, esse não é um outro Evangelho, porque não é uma boa notícia diferente que está sendo jogada para vocês. Essa é uma péssima notícia. Você está jogando fora, de certa forma, o sacrifício de Jesus Cristo, quando você está querendo retornar a um fundamento judaizante. Esse fundamento judaizante ali posto era especificamente a observância da circuncisão, a observância da dieta lá descrita no livro de Levítico e alguns outros, e algumas datas específicas do calendário judaico, certo? Eram esses principais 3 tópicos que estavam sendo levantados, de precisamos sim observar determinadas coisas, e Paulo diz, não, esse não é o evangelho, não é que seja outra, porque isso não é o evangelho. O contexto por trás é que Paulo ele lutava, de certa forma, com algum tipo de desconfiança da parte, principalmente desse público judaizante, acerca da legitimidade do seu apostolado. Você sabe que Paulo teve seu encontro com Jesus Cristo na estrada para Damasco, quando Deus se revela a ele, na figura de Jesus Cristo, e ele cai do cavalo, fica cego, toda aquela história. Porém, quem conduz Paulo para a igreja primitiva é Barnabé. E alguns achavam que Paulo não tinha tido um contato com o próprio Jesus. Ele simplesmente era uma pessoa muito boa em pregação, em escrita, e ele foi conduzido por um outro alguém para chegar lá. Então alguns botavam em xeque esse apostolado de Paulo. Por isso que é muito constante em suas saudações, às vezes nas cartas, ele falar Paulo, apóstolo segundo Jesus Cristo, não por homens, como a gente leu, para mostrar que ele sim é um apóstolo, legitimamente falando. O termo apóstolo, aqui, a gente está falando sobre a categoria apóstolo, o ofício apostólico, não a noção de envio. A noção de envio apostólico para um contexto de missão e etc., isso existe até hoje. Mas o apóstolo quanto ofício, a pessoa que é apóstolo, digo para vocês sem medo de errar, apóstolo bom é apóstolo morto. Amém, irmãos? Porque não tem apóstolo hoje em dia. Amém? Senti certo receio nesse amém. Amém, irmãos? Algum irmãozinho pode estar assim, eventualmente, falando, não, eu tenho um pai apóstolo. Né? Na parte da manhã tinha um carioca aqui, lá no Rio é muito comum, que não é nem apóstolo, é pai apóstolo. É acima de apóstolo. O Rio de Janeiro não é para amadores, né? Vejamos. Enfim, crentes, pregadores e apóstolos que estavam fazendo uma força muito grande para o retorno de um fundamento judaizante. E Paulo, ele lutando contra essas perspectivas e sempre navegando numa linha muito tênue ali acerca de alguns duvidarem do seu apostolado e outros confiarem plenamente. Por quê? Você vai puxar pela sua memória momentos em que Paulo fala que estando com os fracos me fiz fraco, com os fortes me fiz forte, para que em tudo pudesse alcançar alguns, certo? E você tem que Paulo, quando pregava aos judeus, ele não condenava diretamente a prática de alguns rituais judaicos. Ele sempre enfatizava a ideia de que esses rituais e essas observâncias não justificam você no sentido de estar em paz com Deus, tampouco apontam para a salvação. Mas ele não condenava quanto prática cultural, certo? E quando estava aos gentios, ele não tocava no assunto da questão judaica ou na observância de alguns desses ritos. Ele simplesmente pregava o evangelho da graça, da justificação pela fé. Perdão, jogou uma... Desculpa, foi sem querer, bem sem querer. É que refletiu aqui bem na cara aqui da... Desculpa, perdão. Enfim, pregava esse evangelho e alguns falavam: ah, então Paulo está moldando o seu discurso, ele é dois papos, né, no bom, né, termo aí da rua, o colóquio. Ele é dois papos, então ele fala uma coisa para um, fala uma coisa para outro. Mas veja, não existe problema nenhum acerca do que Paulo fazia. Ele sempre manteve coerência acerca do que salva, que é o evangelho da graça mediante a fé. Porém, não se tocava tanto em questões de cunho cultural. Pois veja, apreciar teólogos, não apreciar teólogos, ler determinadas coisas, não ler outras, não há mal algum acerca disso. Você pode tranquilamente apreciar alguns teóricos, como Jonatas gosta bastante de um, e eu não. E está tudo bem com isso, certo? Não diz respeito que a espiritualidade de Jonatas deve ser X e a minha deve ser Y. Basicamente é pensar... Para ser crente, você precisa ser assim, assim e assim. É muito curioso porque o que está sendo dito aqui é que não há nenhum tipo de acréscimo no evangelho. Não basta ser crente, alguns pensam, né? Tem que ser crente diferentão. Tem que ser o crente que faz a observância, de repente, de construir as suas igrejas com paredes pretas. Tem que ser o crente que faz a construção de utilização de tênis da Vans, calças mais justas, blusas quadriculadas e um Apple Watch no seu pulso. Todo mundo sabe do que eu estou falando, e você sabe que isso, de por vezes, são signos que a igreja vai reproduzindo como elementos que apontam uma espiritualidade mais contextual. E por vezes pensamos, não basta ser crente, preciso ser crente de determinada maneira. E do outro lado, um pouco mais conservador, você também tem ideias de onde eu vim de um contexto religioso, onde... vivências comunitárias como a que nós temos aqui, ou em outros contextos aqui de Recife também, algumas pessoas vão dizer que é quase como se fosse uma sinagoga de Satanás. Porque as pessoas vão de chinelo para a igreja, porque as pessoas se assentam em sofás, porque as pessoas têm uma vivência litúrgica um pouco mais tranquila. E veja, o evangelho, ele não muda. O que muda, eventualmente, são as aplicabilidades culturais dele. O evangelho, ele segue caminhando no compasso dos tempos, mas ele é muito firme quanto mensagem que não se modifica nunca, pois sempre está ancorado na ideia de que Jesus Cristo é o autor e sustentador do evangelho. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. E é curioso quando chegamos ao ponto de observar quando podemos entender que uma igreja, eventualmente, está se desviando ou se deformando em sua prática evangélica. Quando a pregação muda, quando as ordenanças também são transformadas e quando a disciplina deixa de ocorrer de maneira real no seio dessa comunidade. Eu não vou entrar tanto na ideia de ordenança, de pregação, mas eu queria despender um pouquinho de tempo sobre a questão da disciplina. A dizer que disciplinas espirituais, elas são, ou disciplinas eclesiásticas, elas são necessárias de ocorrer. Somos pecadores, devemos sim ser disciplinados e confrontados quando somos vistos ou pegos, né, ainda que esse termo não seja tão feliz assim, em pecado. Mas veja, no contexto de onde eu vim, certa feita, não muito tempo atrás, uma jovem engravidou em sua adolescência. E ela foi levada ou conduzida ao púlpito naquele contexto, falando assim para todos: olhe, esta é fulana, engravidou na adolescência. Ela está sendo disciplinada pela igreja e vai sair do nosso contexto. Isso não é disciplina. Isso é abuso espiritual. Isso é exposição de pessoas. A disciplina, ela deve acontecer. Enfaticamente, devemos lutar para tratar pessoas e caminhar para a redenção daqueles que pecaram, porque nós também somos pecadores. Então, fico muito feliz quando vejo que a disciplina real acontece sem que nenhuma das pessoas, por vezes, saiba sequer que ela está acontecendo. Não se sabe quem é o pecador, não se sabe qual foi o delito, tampouco se sabe a condução da disciplina. Apenas ela acontece. Esse é o modelo perfeito de disciplina dentro de um contexto eclesiástico, certo? E algumas outras coisas que depois a gente complementa mais à frente. Nos versos 8 e 9, nós temos o coração da mensagem, quando Paulo ele profere algumas falas muito enfáticas perante aos Gálatas ali. Ele diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Anátema é um termo que significa maldição. Mas não é apenas uma ideia de maldição de Harry Potter, como se fosse, né, enfim... Os millennials entenderam, certo? É isso. Não é como se fosse apenas uma maldição do Harry Potter. Quem está falando isso é um apóstolo. Então é, de fato, uma compreensão de que essa pessoa está com parte junto de demônios, certo? É uma pessoa que está agindo por influência e na parceria, me perdoe o termo mais coloquial, mas na parceria, literalmente, com demônios para minar o avanço do evangelho. É algo muito forte o que está sendo dito aqui. Tão forte que só pode ser pronunciado com todos os efeitos por um apóstolo genuíno. Não pai apóstolos e etc. Certo? E é curioso que, nesse contexto... os maiores inimigos do evangelho são justamente os crentes. Porque o nosso radar para captar heresias, ou o nosso radar para captar deformações da sã doutrina, ele está sempre muito ligado na voltagem máxima quando a gente está lá fora. E a gente vê alguma outra igreja, a gente vê algum outro contexto, etc. Mas quando estamos dentro dos nossos arraiais, ou dentro das nossas comunidades, por vezes a gente desliga esse radar esse detector de heresias, e por vezes engolimos coisas. E vamos engolindo, até que percebemos que a nossa espiritualidade está sendo conduzida para um lado que não é nem um pouco legal, por vezes. Então, pregadores, crentes, seguidores de Jesus Cristo, todos os aqui presentes, que possamos vigiar, mas vigiar muito, para que a nossa prática e a nossa vivência quanto seguidores de Jesus Cristo, ela não represente a reprodução das nossas ideias, a reprodução das nossas convicções, ou apenas, talvez, daquilo que acreditamos ser o melhor para mim e não para todos. Porque é curioso, quando observamos algumas dessas modificações ao longo da história, mais deformações, e talvez você aqui já faça conexões com reformas que estão ocorrendo, quando, por exemplo, modificações que unem o credo cristão a posicionamentos políticos. Quando você vê todo cristão tem que ser de... Todo cristão tem que ser de... Isso é herético. Isso é muito herético, isso é deformação da doutrina cristã. Não existe nenhum credo político que esteja a par de igualdade com a profissão de fé de um alguém. Tampouco você vê perspectivas de uma moralidade do presente século que se moldam à moralidade bíblica, quando, por vezes, nos púlpitos ou, por vezes, nas comunidades, se deixa de falar sobre determinadas temáticas porque não pega bem na sociedade. Ou se fazem algumas coisas porque esperamos hypar nas redes sociais para termos mais seguidores, se utilizando de métricas ou de estratégias do presente século para atrair seguidores, não de Jesus, mas das nossas comunidades e dos nossos perfis. Veja, o processo de deformação segue presente e segue operante. É necessário, sim, que estejamos sempre alertas a ver o que são as idiosincrasias aqui presentes, o que são os movimentos que partem da minha cabeça quanto a alguém que prega, as ideias que partem da minha cabeça quanto a alguém que está à frente de um pequeno grupo, à frente de um ministério. Quem tem que governar, quem tem que brilhar e ser exaltado é Jesus Cristo. Não é a teologia que você consome, tampouco o seu brilhante diálogo com uma cultura ou qualquer outra coisa que você tenha quanto prática e vivência específica sua. Se você tem essas coisas, parabéns, divulgue para outros, mas não coloque isso como um empecilho ou um acréscimo à fé, pois veja, o evangelho ele está no ponto, ele não precisa de acréscimo, tampouco ele precisa ser decrescido de certas coisas. Não tiramos nada, nem adicionamos nada, certo? E agora, depois de falarmos e entendermos bastante sobre essas deformações acerca do evangelho, eu queria que a gente voltasse ao verso 1, lá da carta aos Gálatas, no capítulo 1, para a gente entender quais são os pontos de fato desse evangelho. Pensamos, né, o evangelho, e ok, mas o que é esse evangelho? Paulo deixa bem claro nessa sua introdução o que é o evangelho. E a minha expectativa é que, a partir desses tópicos bem breves que nós vamos falar aqui, o Espírito Santo toque em você, para que você, observando a si mesmo, seja vivificado em sua alma, experiencie uma completa reforma na sua existência. Reforma nada mais é do que um clamor por avivamento. Avivamento e reforma estão juntos, quanto conotação no meio evangélico. Então, que o Senhor possa, a partir da sua palavra, avivar o seu coração, avivar os nossos corações, reformar as nossas mentes. Vamos para o verso 1, que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. O evangelho ele precisa de uma experiência pessoal e de um contato pessoal com o próprio Deus. É muito comum que nos tempos em que vivemos hoje, a gente importe, de certa forma, as nossas experiências, as nossas convicções teológicas de pregadores na internet, pessoas que vão em podcasts ou coisas do gênero, mas negociemos cada vez mais a nuance pessoal do contato com Jesus Cristo. Aquele momento em que você tem um turning point da sua vida, um momento de conversão propriamente dito, onde você olha, desse ponto para trás eu era uma coisa, desse ponto para frente eu sou outra, certo? O momento do seu encontro pessoal com Jesus Cristo. A tônica do evangelho não é de que seja uma boa filosofia de vida ou qualquer outro tipo de coisa. O evangelho, por si só, ele é pessoal e ele é sobrenatural. Quando vemos aqui, na parte que está ali em vermelho, que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos. Vivemos um contexto de uma espécie de deísmo materialista, semelhança do século XIX europeu, que foi ali o berço que gestou a era pós-cristã que a Europa está vivendo nos tempos atuais. Não é difícil você encontrar pessoas que aceitem a ideia da existência de um Deus, mas utilizam-se dessa prerrogativa para construir uma boa filosofia de vida ou para achar que aquilo pode, de certa forma, apresentar um bom caminho para a criação dos seus filhos e etc, etc, etc. Mas veja, além de tudo isso, o evangelho é sobrenatural. Ele não é apenas uma boa filosofia de vida, ele não é apenas uma boa norma de condutas, ele não apenas traduz elementos para uma boa socialização dos indivíduos. Ele é sobrenatural. O próprio Deus, quando pessoas criadas que morreram em seus delitos, caíram de sua condição de estar em paz com Deus, quando essas pessoas caem, só podem ser resgatadas novamente pelo próprio Deus se entregando por elas. Então Jesus, 100% Deus, 100% homem, se entrega por amor a cada um de nós, para que a sua morte possa pagar o selo de condenação que existe sobre cada um de nós. E esse selo de condenação seja pago eternamente para todo sempre. E através da sua morte, onde estamos estudando lá em Apocalipse, na morte de Deus, na figura de Jesus Cristo, Jesus surge como campeão da história. Ele não surge como apenas um ser superpoderoso ou como uma personificação de Deus. Ele surge como aquele que é digno de desatar os selos. Ele surge como aquele que é o campeão, que venceu a história, que venceu o mal. Toda a história da Bíblia culmina para esse ponto, onde Jesus ressuscita. E não apenas ressuscita, mas ressurge como vivo e vive em mim, em você, em cada um dos aqui presentes. Cristo vive em nós. Essa é a realidade. Isso é muito presente na nossa realidade. Você olhando para os seus membros, você observando a sua realidade, Cristo vive em você. É bem verdade que você pode, eventualmente, entristecer esse espírito quando peca. É bem verdade que você pode fazer com que essa chama de Deus dentro de você fique muito pequenininha e você consiga por várias vezes pecar e pecar e pecar. Mas Cristo segue vivo dentro de você. E a nossa esperança é que, ao saber disso, você ore a Deus: Senhor, Tu que vives em mim, tu que habitas dentro de mim, toma conta do meu ser. Eu quero experimentar essa ideia de um Cristo ressurreto que vive em mim, para que eu não viva mais a vida a partir do meu fundamento, mas viva a partir do seu fundamento. Veja, ninguém tem o interesse de empurrar credos diferentes para vocês, ou ninguém tem o interesse de passar um conjunto de regras, mas a partir da sua experiência pessoal e espiritual com Deus, reforme a sua mente, reforme o seu coração, avive seu espírito. Esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo da reforma que tanto clamamos para que seja constante na vida de cada um de nós. Porque o Evangelho nos traduz graça, ao verso 3, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor, Jesus Cristo. O termo graça e paz, ele, por vezes, ele é um pouco banalizado, principalmente no meio batista, onde as pessoas utilizam-se dele como se fosse uma espécie de termo de saudação. Graça, paz, varão. Sangue de Cristo e Cordeiro. E o crente ele é bom nisso, ele é bom em fazer de expressões colossais e magníficas, como se fosse algo muito corriqueiro. Pra você ter ideia, o termo sua graça ou graça, ele era muito comum nesse contexto da Galácia, no que diz respeito, por exemplo, a você cumprimentar alguém com uma espécie de oi, é como se fosse isso. Mas o termo utilizado por Paulo, ele tem uma pequena modificação ao termo grego original, quando graça e paz sinaliza uma graça quanto um favor imerecido de uma salvação do próprio Deus para com você, que faz com que você esteja em paz com Ele, consigo e com o mundo, que é o termo shalom, certo? O graça e paz diz que fui alcançado pelo Evangelho, tenho essa forte convicção em mim, Cristo habita em mim e eu sou um agente pacificador desse Cristo, desse Evangelho no mundo. Veja, a ideia de ser um agente pacificador desse Evangelho e desse Cristo no mundo não diz respeito a projetos triunfalistas de vamos dominar o mundo e todo mundo será cristianizado a partir de nossos esforços. Não, você não vai conseguir fazer isso. Quem vai fazer isso é Jesus Cristo na sua segunda vinda. Amém, igreja? Estamos estudando Apocalipse. Esse amém ele precisa ser um pouco mais enfático. Amém, igreja? Porque você já viu lá em Apocalipse essa questão da, né, da segunda vinda, Nova Jerusalém, etc. Você está ligado. Se você não está ligado, fica ligado, porque vai ter a terceira aula de Marquinhos, certo? Aquele que era para ser uma aula, que virou duas, que virou três. É porque Marquinhos é um cara muito evangélico, muito trinitário. Então é uma aula em nome do Pai. Não vou fazer essa piada. Enfim, eu perdi esse timing. Devemos, sim, cuidar apenas daquilo que nos tange. Ontem, no PG, reunido lá na minha casa, a gente estava falando sobre isso. O nosso projeto não deve ser um projeto de dominação global, mas deve ser um projeto de, a partir da minha realidade, que as pessoas que estão mais próximas de mim, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, percebam que eu sou um agente dessa pacificação do reino de Deus. Eu sou um agente pacificador, eu estou em missão no mundo. Para que nós possamos ser agraciados, por exemplo, quando esse termo evangélico, que por vezes cai numa espécie de latrina da história, possa ser redimido quando alguém vira para você e fala: pô, Breno, eu quero. Se eu for crente um dia, eu quero ser igual a tu, velho. Quero ir na tua igreja, porque tu é um cara massa. Porque às vezes a galera não tem tanto traquejo de entender o que está falando, mas vê assim: poxa, se ser crente é isso aí, eu quero ser também. É nesse sentido, de coisas muito pequenininhas. A graça que Deus nos concede quanto salvação imerecida nos leva a estar em paz com Ele para que possamos pregar esse evangelho da paz para os outros. E por fim, mas não menos importante, é o efeito imediato da salvação que nos arranca poderosamente do mundo que jaz no maligno, dessa era do pecado. Certo? O termo era do pecado é o aion, o presente século. Estamos literalmente sendo arrancados dessa era para sermos postos na era de glorificação do Cordeiro para os séculos dos séculos. Perceba, se o aion é o presente século, o reino de Deus representa os séculos dos séculos. Eternamente estamos sendo arrancados do pecado com toda a força e brutalidade necessária para que você não tenha mais nenhum resquício ou nenhum tipo de mácula na sua vida glorificada para todo sempre, foi ruim, né? Para que a todo sempre possamos glorificar a Deus, possamos estar em paz com Deus e nos deleitar nele. Essa é a soberania de Deus. Essa é a ideia da reforma que eu clamo muito para que os nossos corações e mentes se enfrentem nesse momento que estamos vivendo hoje. E para encerrar esse momento, já convidando o Rodrigo para vir fazer a parte da ceia, eu queria que você lesse o verso 10 comigo, rapidamente. Onde o verso 10 diz assim: pois, será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Você que está aqui essa noite, você não está sendo chamado para estar em paz com uma sociedade caída. Você não está sendo chamado para fazer com que as pessoas fiquem felizes com você. Você está sendo chamado para servir a Deus. Você está sendo chamado para ficar em paz com Ele. Custe o que custar. A pessoa que escreveu isso foi apedrejada enquanto pregava. Recebeu uma morte terrível. Que estejamos preparados a vivenciar essa reforma viva na nossa mente, o avivamento nos nossos corações, a vivificação na nossa espiritualidade, até o limite. Eu queria orar para a gente encerrar esse momento. Senhor Jesus, eu agradeço esse momento em que você pôde estar compartilhando conosco a sua palavra. O meu clamor real e sincero, Jesus, é que a carta de Paulo aos Gálatas e as suas palavras cortem os nossos corações. Cheguem perante a nós, cortando nossas realidades, para que possamos sentir esse pleno avivamento, esse movimento de uma reforma na nossa mente, de uma reforma na nossa vida. Vivifica-nos, Senhor. Ensina-nos os caminhos para te agradar. Ensina-nos o caminho para estar em paz com você. Nos ajude, Jesus, a negar o pecado. Nos ajude a conduzirmos as nossas vidas em santidade perante a você. Usa-nos, Senhor, para sermos agentes do seu shalom, da sua paz no mundo. Essa é a minha oração no teu santo nome, Jesus. Amém.